E o nosso assunto agora é política. Nós estamos recebendo aqui na CBN Maringá a deputada estadual Ana Júlia, do PT, que está aqui na região para cumprir a agenda. Oi, deputada, seja bem-vinda.
Oi, Letícia, muito obrigada. Oi, boa tarde a todos os nossos ouvintes da CBN Maringá. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje.
Deputada, fala pra gente então da agenda que a senhora está cumprindo aqui em Maringá, na região.
Olha, dizer que primeiro eu gosto muito da cidade, gosto muito de Maringá, uma cidade muito bonita, arborizada, gostosa para se viver. Então, fico muito feliz sempre que tenho a oportunidade de vir para cá. É, nessa semana em específico, a gente está rodando a região para poder atender as demandas, né, da população, das bases que dialogam com o nosso mandato. E a gente tem visitado vários setores de educação, né? Então, ontem à noite, em Mandaguari, a gente participou de uma formação dos professores da Rede Básica de Ensino. Hoje pela manhã, a gente visitou o CEAP, né? Uma escola de... atendimento pedagógico, então é um outro modelo de educação que eu gostei bastante de conhecer, que tem, né, um convênio com a UEM. Agora de tarde a gente vai visitar o campus da UEM, conversar ali com os professores, com a direção. Amanhã a gente vai para a Unespar, em Paranavaí. Então eu fico bastante contente assim, da gente poder estar debatendo a educação do nosso estado, tanto a educação básica, ensino fundamental e médio, como também a educação universitária, né? Como também as nossas universidades estaduais. Muita gente não sabe, mas o Paraná tem a segunda maior rede de universidades estaduais do Brasil. Então, é muito importante a gente valorizar, né? E eu gosto muito de debater educação, venho do movimento estudantil. Então, a maioria das nossas agendas na região, nessa semana, é em torno da educação pública.
E, diante desse seu trabalho, né, em relação à educação, quais são os principais desafios que você observa, os gargalos?
Olha, hoje a gente tem muitos desafios na educação no estado do Paraná. O primeiro deles, e o que eu considero mais difícil nesse momento, é em relação à qualidade do trabalho dos nossos professores, né? Os nossos professores têm sofrido muita perseguição, muito assédio por parte da Secretaria de Educação, têm tido o trabalho sendo de forma muito maçante, muito autoritária, e isso não dá para o professor a condição de ter liberdade de cátedra dentro de sala de aula, né? Então, a gente tem aí uma confusão entre o que deveria ser metodologias alternativas, auxiliares, como as plataformas, se tornando uma imposição aos professores e aos estudantes, né? Então, os estudantes também têm tido, assim, um cansaço muito grande, uma exaustão muito grande, não têm conseguido aprender porque estão sendo obrigados a ficar toda hora em cima das plataformas, a ficarem toda hora, assistir 6 aulas por dia com um slide, com um PowerPoint, assim, né? Então, essa retirada de autonomia dos professores dentro de sala de aula não prejudica apenas os professores, prejudica principalmente os estudantes, a qualidade de ensino dos estudantes. Então, a gente vê hoje que os nossos professores não são mais responsáveis por atribuir nota aos estudantes, são as plataformas. Daí, é Ctrl-C, Ctrl-V, você tira uma boa nota. A gente vê hoje os professores sendo obrigados a dar nota para os alunos para poder aprovar. A gente vê os professores tendo que muitas vezes, assim, falsificar dados, né, manipular dados para as escolas atingir determinados índices. Então, tem uma preocupação no estado do Paraná hoje muito grande com índice, com números, mas uma falta de cuidado com o que, de fato, os nossos estudantes estão aprendendo. Já no campo, isso na educação básica. Agora, já na educação universitária, o nosso maior problema é o sucateamento e o orçamento, a falta de orçamento adequado para as nossas universidades estaduais. Isso tem sido, assim, o grande problema. Então, as nossas universidades estaduais não conseguem ter política de assistência estudantil e, portanto, de permanência dos estudantes nas universidades, e não conseguem colocar a estrutura para funcionar, não conseguem elaborar todos os projetos de pesquisa, de extensão, de ciência, de tecnologia, que elas têm capacidade técnica para fazer, mas não têm capacidade material, né? Então, a gente tem um problema da ordem de concepção de educação, né? Qual que é o modelo de educação que a gente quer, e, infelizmente, a Secretaria do Estado, a SEED, tem operado por uma educação que seja mais silenciada, que seja mais passiva. E na educação superior a gente tem uma questão orçamentária muito preocupante.
E, deputada, a senhora está no primeiro mandato, super jovem. Como tem sido, né, esse tempo na Alep?
Olha, Eu confesso que o primeiro ano foi muito, muito difícil. O primeiro ano, assim, eu acredito que a gente fez... não conseguiu, assim, ter um trabalho adequado, porque você chega na Assembleia, e eu tenho 24 anos, e é meu primeiro cargo público, assim. E eu cheguei na Assembleia com 22 anos, com muitos sonhos e muita vontade de fazer muita coisa. E percebi que, infelizmente, a máquina funciona de uma forma que você não consegue fazer. Você debate, você coloca as ideias, você tenta fazer as coisas, né, seguindo um raciocínio e não tem um espaço para debate. Então, o primeiro ano eu me decepcionei muito com que era possível fazer ali, estando como deputada. Hoje, eu aprendi a lidar com essa frustração como combustível para conseguir fazer um trabalho cada vez melhor, né? Então, hoje eu consigo entender mais a dinâmica, como funciona, e consigo enfrentar essa dinâmica muitas vezes, e não deixar que o trabalho pare por conta disso, assim. Então, agora eu sinto que eu estou conseguindo fazer um bom trabalho enquanto deputada, sinto que estou conseguindo atender as demandas que chegam, mas que também tenho conseguido me dedicar mais e estar mais comprometida, né? Agora que estou tendo a oportunidade de estar ali na Comissão de Constituição e Justiça, vejo que bastante coisa passa por ali, bastante debate que às vezes não é feito, que às vezes passava assim, sem ninguém tocar, sem ninguém perceber. Ali eu tenho a oportunidade de falar, de expor, né, de debater, de apontar. A maioria das vezes eu saio perdendo, a maioria das vezes eu sou minoria. Mas só de conseguir mostrar que tem algo errado, só de conseguir às vezes mudar ali eu tenho muita oportunidade de construir emenda, de arrumar projeto, de consertar projeto, já é um trabalho muito, muito importante, assim. Então, outra coisa que eu vejo, assim, que é muito benéfico, assim, no nosso mandato, a gente não tem uma valorização da juventude nos espaços de poder, assim, nos espaços da política, né? E tendo uma juventude trabalhadora, vinda da escola pública, que conhece a realidade, assim, eu sinto que é uma oportunidade muito bacana para a gente trabalhar essas demandas, do que a população quer também, assim, que a política consiga adaptar às nossas novas realidades, né? Então, hoje eu fico muito feliz de poder estar exercendo esse mandato e poder estar aprendendo todos os dias e poder estar me dedicando cada vez mais a conseguir recuperar um pouco do que eu acredito que precisa ser o trabalho do legislativo, que é a atenção à legislação, que é o debate, que é justamente essa atenção à população, né? O poder legislativo, ele elege mais representantes justamente porque a ideia é ele ser um poder mais próximo às pessoas. E eu busco muito trabalhar isso no meu mandato, uma política mais participativa e mais coletiva.
E quais têm sido os projetos, os debates lá na LEP?
Olha, a gente tem debatido muita coisa. Inclusive, agora, a gente estava no UEM para tratar, inclusive, de uma emenda que a gente conseguiu aprovar no Plano de Segurança Alimentar do Estado do Paraná para as universidades, que o governo mandou um plano de segurança alimentar, mas não criou uma diretriz e não aumentou o orçamento. Ou seja, você tem a permissão para fazer, mas você não tem a condição. E uma das emendas que a gente construiu foi justamente, e daí a gente conseguiu que o governo aceitasse, através do líder do governo que nos atendeu, a gente conseguiu permitir que as universidades estaduais possam participar do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, um programa do governo federal, onde a Conab compra os alimentos da agricultura familiar e a agricultura familiar destina para uma instituição ou de assistência social, de pessoas em situação de vulnerabilidade, ou para uma instituição de educação. Então, as universidades agora podem se cadastrar nesse programa e participar desse programa. Dessa forma, elas não vão gastar comprando os alimentos, né, uma parte dos alimentos, e conseguem economizar esse dinheiro para tá pensando no restante da logística e da estrutura de segurança alimentar. Então, tenho trabalhado muito no campo da educação, em cima disso, da reestruturação das nossas universidades estaduais. Aprovamos agora, semana passada, na CCJ, um projeto muito importante em relação à sustentabilidade, em relação à proteção do meio ambiente, que garante que os grandes geradores no estado do Paraná, né, os grandes geradores são as empresas, instituições de grande porte, que geram um grande cúmulo de resíduos sólidos, né, de material reciclável, destine esses materiais para as cooperativas de catadores, né? Então, a gente fortalece as cooperativas, dá um incentivo aos grandes geradores para ter uma política de sustentabilidade e você dessa forma melhora o preço do material. Então, também é uma coisa assim, bem bacana, é uma adequação a uma legislação federal e que a gente tem conseguido trabalhar com as cooperativas. Fiquei bem feliz que a gente aprovou na CCJ. Temos um outro projeto caminhando agora que já está na pauta, mas ainda não foi lido, que é em relação a sanções administrativas durante já o processo em casos de assédio sexual no serviço público, na administração pública, né? Então, antes a vítima tinha que continuar ali lidando com o seu agressor durante o processo, né? E agora a gente coloca mecanismos ou de afastamento, ou de mudar de setor, enfim. Então, são vários projetos assim, que a gente visa tentando melhorar, tentando trabalhar com a questão das condições de trabalho, da juventude, da proteção às mulheres, né? Mas também buscando dar uma dinâmica mais efetiva para o Estado.
E você falou da questão dos jovens na política. Qual é o recado para os jovens hoje? Precisam se engajar mais na política?
Olha, eu sei que, na grande maioria das vezes, a gente odeia política. E, assim, eu falo porque, às vezes, eu também odeio, sabe? Eu sei que parece ser uma coisa muito chata, mas nós precisamos que, de fato, a nossa juventude participe e se engaje na política. Não só porque é uma frase legal, ou não só porque pode ser bonitinho para as redes, porque, na realidade, na maioria das vezes, não é. Mas a gente precisa porque nós temos, hoje, na juventude, uma falta de perspectiva. Uma falta de esperança. Na realidade, o grande resumo, quando a gente vai conversar, é para quê? E eu entendo esse sentimento. Mas esse sentimento existe justamente porque nós não participamos das decisões e porque as nossas demandas não são ouvidas. Então, eu gosto muito do que traz o Emicida, assim, que é, se você não correr atrás do seu sonho, quem é que vai? E eu sonho com uma sociedade melhor, eu sonho com um mundo de justiça social, eu sonho com as condições de ter uma educação pública de qualidade, de ter uma boa moradia, de ter acesso a transporte, de ser remunerada de forma digna pelo meu trabalho, eu sonho em viajar, em conhecer o mundo, em fazer várias coisas, eu sonho em ter oportunidade. E isso não vai se concretizar se eu não ter as condições coletivas para isso, né? Então, num momento onde as pessoas acreditam que as saídas são individuais, eu acredito que a saída é de forma coletiva, né? É muito fácil a gente apontar o problema só no indivíduo, dizer, ah, é porque você não se esforça o suficiente. Porque quando a gente fala isso, daí o poder público deixa de ter que se preocupar em dar, em oferecer oportunidades para melhores condições de vida. Então, eu falo assim para quem eu tenho oportunidade, e tenho certeza que é o que nossa juventude precisa, que é correr atrás, é sonhar, é construir essa perspectiva coletiva de uma vida digna, de uma vida com felicidade. E não só a minha felicidade, mas a felicidade do outro também.
Certo, deputada. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Um ótimo dia.
Na realidade, eu que agradeço. Muito obrigada a todo mundo da CBN.
Nós conversamos com a deputada estadual Ana Júlia, do PT, que está em Maringá e também na região cumprindo a agenda. Falamos sobre vários assuntos relacionados à Assembleia Legislativa do Paraná.